Olá pessoal, estou aqui de volta. Essa semana eu queria falar de um tema que eu estava já começando a falar já nas últimas publicações, por meio de outra tangente, falar sobre aquela parte da biblioteca que é o 000, né, onde fica os descobridores e os mistérios da humanidade, né? Isso porque tem a ver que quando eu era criança eu ficava muito tempo nessa parte da biblioteca adolescente, né? Eu era adolescente, criança nos anos 80, né? Não tinha internet, o que tinha legal por fazer pesquisa de escola tinha foi apresentado à biblioteca pública, né? Tem biblioteca pública no Rio de Janeiro. Tem umas fantásticas, né? Tem a Biblioteca Pública Estadual no centro do Rio de Janeiro, tem a Biblioteca do Banco do Brasil, lá no centro do Rio também, né? Eu morava ali perto do Catete, então tinha a Biblioteca Popular do Catete, da Rua Santo Amaro. Ou seja, era uma riqueza de bibliotecas muito boas, né? É fantástico isso. Aí quando fui morar lá no Grajaú, também havia bibliotecas fantásticas também. Uma só, né? A da Tijuca e do Grajaú. Duas, Drainage. Então, a biblioteca na época era uma coisa para você ler bastante, ter acesso a conteúdo, pesquisar, né? Hoje, as crianças de hoje fazem com Wikipedia, né? E pesquisam, Ctrl-C, Ctrl-Del. Antigamente, a gente escrevia nossas pesquisas para o amasso, depois de pegar umas três ou quatro fontes de um assunto, né? Sempre enciclopédia para poder nos guiar, pegar um livro ou outro e montando o nosso trabalho, né? Aí, para não cortar o livro, tinha lá a máquina de Xerox e copiávamos imagens e colávamos nossos trabalhos, né? E depois ia todo mundo bonitinho lá apresentar o trabalho diante da turma na semana seguinte. Hoje em dia não sei como é que as crianças fazem pesquisa na internet, trabalham em grupo, mas na época era assim, era mais divertido, né? Era, acho que era a única atividade assim séria que fazíamos em grupo quando adolescentes, crianças, né? Crianças de 12, 13 anos na biblioteca fazer algo sério, né? Aquela pesquisa, a pesquisa. Então, né, a gente fazia isso. Agora, quando não tinha trabalho de escola, meu lazer nas bibliotecas era ler esses livros de escovadores, né? Como eu tinha falado por aqui, eu acho que falei, né, nos anos passados, um vizinho meu chamado Jonas, né? Que é um vizinho que apresentou livros de revista UFO do Jevaer, né? E também é um caso misterioso também, que o Jonas desapareceu, né? Ele morava lá na Rua Santo Amaro 97, né? Numa vila lá, não me lembro qual é a casa. Sei que eu morava numa vila na Rua Santo Amaro 97, né? Ele tinha um pai bem idoso, uma mãe, né? Mãe, é, o pai, mãe mais nova, o pai era bem idoso, né? Um senhor de que andava com um senhor, um clássico senhor, né? De bonezinho, bigode, né? De óculos, né? Que era aposentado, a mãe era mais nova. Né? E ele namorava uma mulher mais velha, que devia ter uns 30 anos. Ele devia ter o quê? 17 anos? Por aí. Né? Aí ele desapareceu, esse rapaz. Né? Os pais não gostavam dele, mas nem a namorada sabe dele, né? Que ele namorava, mulher mais velha. Nem ele, né? Poxa. Pensando bem nisso, já faz já, gente. Vê que eu tô com 30, 40 anos hoje, 45. Então já fazem mais ou menos 30 anos, 32. Poxa, essa mulher tá com 60 anos e o Jonas, se tiver por aí, deve estar com 50. Ele é mais velho do que eu, 17, tinha 10. 12 anos, ele tá com perto dos 50 anos aí, tem que achar ele um dia. saber quando ele andou, né? Até o namorado dele é mesmo, tá com 64 anos, 65 anos, gente. Tem que achar o rapaz, o que aconteceu. Depois de 30 anos, vê. Sei que ele desapareceu, né? Mas eu fiquei com a coleção de revista UFO dele e gostava de ler, né? Os UFOs eram coisa dos voadores, né? A versão inglesa era UFO. Né? Uma história tinha até quadrinhos lá mostrando uns casos interessantes, né? O caso mais marcante que eu vi, né? Que eu achei até meio doido, né? Aquele caso. O caso Antônio Vilas Boas, né? O Antônio Vilas Boas, ele foi sequestrado de sua casa no meio da noite, levado por uma nave lá no interior de Minas, ele tá dormindo. Há um bando de alienígenas vestindo de cafrando, né? Pegaram ele, botaram numa nave, né? Deixaram ele pelado, passaram um óleo incolor nele e chegaram o cara todo mesmo, passaram o óleo dele todo, né? E fizeram ele ter relações sexuais com uma alienígena para que, segundo ele interpretou, né, que depois do ato, ela apontou para a barriga dele, depois para o céu, ó, eu vou levar seu filho para as estrelas, né, coisa e tal, né, deu para o céu. Aí, nesse caso, vemos que a alienígena realmente desocupado. Não, dava só para pega só uma amostra de cabeça, vamos analisar seu DNA, não tem que fazer isso mesmo, tem que pegar maluco, coisa e tal. Se eu não tivesse lido o livro como é que é o nome dele? O Harari, né? Da breve história do Sapiens, eu ia até ficar desconfiado disso, mas realmente as culturas desenvolvem o modo de pensar de forma diferente, né? Até disse antes, a história dos chineses, né? Que tinham tecnologia para colonizar a Austrália, o oeste da América, mas não o fizeram por questão mesmo de a cultura deles não acompanha aquilo, né? Não tinha interesse cultural naquilo, né? Os chineses tinham outro modo de pensar, outro pode ser que, como eu disse antes, no universo afora, a tecnologia, o uso da tecnologia, o uso da ciência é diferente, né? Os povos do mundo, da galáxia, talvez tem outro modo diferente de pensar, né? O ser humano, a nossa civilização simplesmente é só pegar uma amostra de DNA do cabelo, né? Tentar fazer um clone, com um óvulo qualquer. Vamos fazer um clone de acontece, vamos juntar ali coisa e tal. Não ia precisar sequestrar maluco para fazer relações sexuais com suas cidadãos, né? Ou eles não dão valor a estima da espécie, por ser isso também, né? Pode ser uma cultura totalmente diferente, que as mulheres não têm um direito, são só a barriga de aluguel, coisa e tal. A gente não sabe como é que é a cultura de toda a galáxia, né? Mas isso aqui me faz gostar de estudar esses tipos de culturas, né? Diferenças culturais por causa disso também. Mas vamos seguir em frente. Aí, esse é o caso mais comum, o caso mais estranho que eu achei. Aí depois eu, voltando mais paciência com Carl Sagan, né, no mundo assombrado pelos demônios, né, a gente percebe que a maioria desses casos são oriundos. No caso de abdução, por exemplo, ou você ter contato com alienígena dentro do seu quarto, ou com espíritos, ou com bruxas, ou com duendes, vem decorrer de um fenômeno chamado paralisia do sono, né? A paralisia do sono acontece quando você desperta de noite, né, e não consegue se mexer, né? Esse ato que você não consegue se mexer, fica preso, né? Dá um certo pavor em você, parado assim, coisa e tal, é chamado paralisia do sono. Eu já tive isso, né? Aí realmente aprendi mais com Carl Sagan. Você materializa nesse momento, assim, sem desperto, paralisado. Você pode imaginar vários tipos de coisas, situações, né? Que mais te apavora, né? Alienígena, bruxa, coisa e tal, né? Aí você pode até se auto-sugestionar a ver outra coisa. Você pode começar a ver os cintos carinhosos, né? No meu caso, para acabar com isso, eu fiquei mentalizando japonesas peladas, né? Que realmente acaba com isso. Aí eu vou ter um assunto. Aí parou, né? Não tive mais paralisia do sono depois disso. Interessante, né? Aí você educa a mente pra trabalhar esse tipo de coisa. Então, voltando ao assunto mais à frente, outro caso, assim, fora esses casos de redução, que são paralisia do sono, né? A gente pode imaginar qual outro, tirando esse doutor em Vilas Boas, né? Que vai muito além de paralisia do sono, já que ele já imagina toda uma história de ser sequestrado ali pra nave, o detalhe. Dos alienígenas passarem óleo pelo corpo dele todo, né? Óleo incolor, né? Lembrando que eu tô em Blas Boas anos 40, 50, eu acho, por causa do caso dele, né? Então não deve ser uma cultura muito. Não foi um depoimento contaminado pela internet. Eu li isso numa revista UFO nos anos 80. Então, não foi contaminado por histórias de terceiros, né? É um caso isolado. Isso é bom de pegar depoimentos para a internet que você pode estar melhor, né? Bem diferente. Mas aí depois tem uns casos de uma senhora, de uma abdução mediano-americana que envolve toda a família dela, né? Os seres eram azuis, né? Isso também vai muito além de paralisia do sono, já que viu várias pessoas, né? Aí vamos seguir mais um pouquinho. Porque eu tô fazendo essa relação de coisa de fato, né? Para separar ou se há algum caso de alienígena assim que a gente pode contar, verificar como científico, entender a relação dos alienígenas, porque eles agem assim, né? O caso assim mais científico que eu vi de ação alienígena foi na Operação Prato, né? Que na Operação Prato os alienígenas que eram descritos como seres peludos usando escafrando, né? Pra única testemunha que teve contato com eles, eles estavam fazendo uma coisa, estavam tirando amostra de tecido, né? População local lá da Amazônia, daquela região. Então, isso é uma coisa que nós filosofaria, nós investigaríamos animais, né, e outras coisas tirando amostra de tecido, né? Agora, como agiríamos? No Nordeste brasileiro também há vários relatos, né, de sondas, pequenos objetos que pegam amostra de tecidos de pessoas por lá, né? É um caso relatado muito pela revista UFO, pelo Javaé, mas esbarra na cultura da assim, população lá era muito evangélica, não quer falar sobre o assunto, dá um significado mais como é que é o nome, mais espiritual, mais divino aos alienígenas, né? Então que dificulta a investigação, né? Então esses alienígenas que pegam amostras de tecido são mais próximo de nós, da nossa cultura, né? Porque age como nós agimos com os outros animais, né? Nós não pegamos um chimpanzé e mandamos cruzar com uma fêmea humana para poder ver com qual seria o resultado do híbrido, né? Se bem que no passado já fui Isso já foi tentado, mas não com chimpanzé, sim com orangotango. É sério, fizeram isso. Mas a nossa se evoluiu, né, com o tempo. Então, esses casos da Operação Prato, esses que acontece assim no Nordeste, assim, pegar tecido das pessoas, já é um sinal que temos uma civilização assim se aproximando da gente, fazendo alguns testes, pegando contato, coisa e tal, né? Tendo contato, né? Mas mesmo assim, né, eles adotam a primeira diretriz, ó. Pega pessoas isoladas, né, que não possam contaminar a cultura local, não posso contaminar a maioria da civilização, né? Coisa que em Jornada nas Estrelas nós entendemos como primeira diretriz, ou seja, não interferir nas culturas locais, né? Não contaminar a cultura local, né? Que foi levado ao extremo pelo Capitão Archer da série Enterprise, né? Que numa situação que ele usou fanaticamente a primeira diretriz numa coisa que não precisava, né? Podia simplesmente, assim que é, a coisa tá, beleza, somos assim mesmo, né? Beleza, tchau, e adeus. Mas esses são os livros que tinham na biblioteca 000 que eu tava lendo, que eu li quando era criança, né? Dos anos 80, né? Por que hoje em dia você não se interessa mais por discos voadores, seres alienígenas, coisa e tal? Muito por culpa do Carl Sagan, né? Ele me deixou a leitura dele, né? Dos trabalhos dele, estudo dele. A leitura do livro dele é O Mundo Sobre o Demônio, outras coisas, né? Outras coisas interessantes também de ciência, estudo de ciências, coisa e tal. Me deixou mais cético, né? Muito cético. Embora essas alienígenas da Operação Prato, até hoje, e esse recolhimento de pele de tecido modesto me deixa mais. Tem uma coisa estranha acontecendo e realmente pode ser tipo de contato, né? Mas eu, geralmente eu sou mais cético com isso, né? Por conta até como a gente vai estudar mais ciência, a gente vê que tem métodos melhores para você fazer o que os alienígenas estão querendo fazer, né? E muitas coisas não faz sentido, né? Você vai estudar uma cultura, nós mandamos escutas, drones, e no caso da espécie humana, a coisa mais impressionante que você pode fazer é recolher sinais de rádio e TV também, que é mais barato. Não precisa se envolver, pega os sinais de televisão lá, o que estão fazendo, o que estão falando. Dá para estudar as línguas de todos os povos, né? Nós vamos enfrentar um desafio interessante, porque nós queremos estudar, né, o povo da ilha Sentinela do Norte, né, que é um grupo humano muito isolado numa ilha, né, que pode ser uma população humana que está isolada numa ilha há mais de 60 mil anos, ou seja, é um povo muito antigo, isolado ali. E pode dar margem a muita coisa. Se tivesse uma tecnologia de espionagem para espionar aquele povo, íamos ter um estudo antropológico, cultural muito grande dos remanescentes dos primeiros humanos, né? Que saíram da África e foram para lá, aquele lugar isolado. Nós não temos. Mas hoje em dia é uma ilha isolada, né? Que volta outra, vai um missionário lá ser morto por ele, né? Que só um só que foi lá querer evangelizar essa cultura foi morto, né? Eles têm uma atitude muito hostil com o que vem de fora. Né? Acho interessante. Então, me perdi aqui, né? Isso aqui é só para falar sobre descobridores mesmo, né? Eu tava pensando como falar, abordar isso, assim, de forma mais interessante dessa mudança de como nós estudamos. Então, quando mais recentemente, quando a gente vai analisar os erros dos planetas, né? Quando em 1990 começaram a descobrir erros dos planetas, começar a circular certeza realmente que é possível haver vidas em outros planetas, já que planetas ao redor de estrelas é uma coisa comum, né? Antigamente pensava-se que a Terra fosse a exceção, né? Mas é o contrário, né? Nós temos o universo repleto de planetas, né? Entre quais tem tempo e espaço até ambientes para se formar civilizações ou vida inteligente, né? A vida inteligente no, na nossa galáxia pode ser muito, muito vasta, grande, né? Mas o grande desafio de achar vida inteligente seria ter uma civilização técnica capaz de transmitir e receber informações de longa distância, né? Aí nisso temos o. Tem até o Fermi, né? Nem Fermi que fez isso, né? Tem uma equação, né, que mostra que é para ter. Ou tem que parar de falar coisas em podcast sem roteiro, né? Assim dá, mas primeiro vocês pesquisam, né? Tem essa equação, não sou o único a falar dela. No YouTube tem muita gente falando sobre isso, né? Sobre equação de Fermi? Não é. Acho que é outra coisa. Vou ver direitinho. Na nossa galáxia, que os mais recentes estudos agora dizem que é bem maior do que se pensava. Digamos que a nossa galáxia tenha 400 bilhões de estrelas, né? E mesmo que tenha que, tirando a equação, chegássemos a 1 milhão de civilizações, elas teriam que estar no mesmo nível tecnológico. A Terra tinha civilização há 2 mil anos, mas não eram capazes de enviar e receber informações tecnicamente. Não era uma, ou seja, tem que ter uma segurança técnica, né? Os chineses, a chance de nós termos inteligência, desenvolver conhecimento técnico para se comunicar no espaço, é uma coisa assim que parece raro, né? Aí depende da história e da cultura de cada civilização. Por exemplo, por que os chineses não fizeram rádio? Por que a Índia não colonizou o resto daquela região, não fez navios? A Índia tinha condições técnicas para fazer navios, a China também tinha. Os povos andinos também tinham, o Império Inca podia ter construído. Tem que haver alguma coisa a mais, uma motivação na civilização para ela desenvolver tecnologia, né? Querer saber do passado, querer navegar, estudar as estrelas. A nossa civilização, ela vem de uma necessidade. Os europeus tinham a necessidade de explorar novos mercados, novas fontes de recursos, né? Porque eles precisavam de dinheiro. Havia os chineses também, os indianos também, né? Mas aí os indianos e chineses viviam em terras ricas que eles tinham todos os recursos que precisavam, né? Não tinha essa ambição de poder militar naval como tinha a Europa, né? Para fazer isso. E os chineses ficam muito ligados à China, assim como os indianos à Índia, e tinha seus vários países, várias regiões autônomas da Índia, independentes, reinos, né? Era uma cultura muito rica, né? E a Europa, ela precisava de mais recursos, mais os ricos europeus queriam o tempero da Índia, a cera da China, e precisava ter o que é moeda para pagar por isso, ter ouro para pagar por isso, né? Então o consumo de luxo pelos europeus, né, pelas especiarias, por várias outras coisas, fez os europeus conseguir procurar primeiro dinheiro para pagar por que eles importavam da Índia e da China, né? E fizeram eles desenvolver uma navegação, né? E não havia, por parte dos orientais, uma necessidade de querer conhecer a Europa ou buscar algo da Europa, né? Se bem que armas de fogo seria interessante, né? Mas a Europa Foi, então, a cultura que fez a nossa tecnologia, ela é específica de momento, né? É próprio. Se fosse algo, se fosse algo diferente, os mongóis conquistar toda a Europa, né? Não haveria, ou os muçulmanos tivessem vencido a Batalha da França e além da Espanha dominassem a França e viesse o mongol não tivesse mais uma civilização europeia como nós conhecemos hoje, a gente poderia ainda estar hoje vivendo ainda uma coisa de semi-agrária, meio industrializada. É, não teria nem rádio, talvez, né? Porque não haveria uma motivação capitalista para desenvolver isso, talvez, né? Nem aquelas revoluções francesa, essas coisas, a gente viveria num outro mundo, né? E possivelmente não ter tecnologia de comunicação. Ou seja, se o Jônio tivesse prevalecido, né? Talvez hoje estaríamos mais avançados, estaríamos com naves chegando já em produtos muito distantes. Mas, ou seja, esse é o problema da comunicação. Para ter uma solução técnica depende não só de ter vida inteligente, depende também dessa inteligência desenvolver uma civilização técnica capaz de construir alguma coisa, se comunicar e achar essa motivação para fazer isso, né? Por exemplo, podemos ter um planeta habitado, né, com uma civilização vibrante a menos de 10 anos de luz da gente, né, que dá para fazer uma boa comunicação, tipo de rádio mesmo, mas eles não desenvolveram o rádio. Eles são baseados em uma cultura etérea, de orações, tipo budista, tipo tibetana, né, que dominou o mundo, esse vivendo a Páscoa e tal, né? Aí não tem interesse nem em desenvolver tecnologia, energia elétrica, mas tem a boa arquitetura, literatura, coisa e tal, né? Esse tipo de povo pode no máximo desenvolver energia elétrica, né? Por umas cidadezinhas, encanamentos, cultura. Ou seja, Então é meio complicado a gente ter uma civilização técnica capaz de se comunicar, né? Eu acho que se nessa galáxia tiver 1 milhão de civilizações inteligentes, inteligente na galáxia, 1 milhão de planetas com vida inteligente, no máximo deve ter umas 5 ou 6 civilizações técnicas, né? Entre as que estiverem procurando vida em outros planetas, deve ter no máximo de 10, 5, uma ou duas procurando, né? Porque realmente tem interesse, né, para procurar. Depende da política, da cultura, né, e da organização social da civilização, né? A gente não sabemos como dependem das espécies que elas vivem. Depende mesmo da morfologia das espécies, né? Pode ter uma civilização técnica de golfinhos vivendo no planeta X a 8 anos daqui, mas a gente é incapaz de comunicar porque a gente não tem rádio. Se vive no mar, não tem interesse de desenvolver uma comunicação, né? Então, esses são os pontos que eu falei por hoje, né, sobre discos voadores, né? Mais uns pensamentos soltos. Espero que. Só para revisão lá dos anos 80, né? Da revista UFO que eu lia, né? Dos livros de ufologia que eu li. Eu posso até esquematizar umas coisas melhores depois, tá, gente? Até mais.